Fala aí, jovem! Vamos fazer aqui mais um Obcast. Estou aqui hoje com presenças ilustres, Dingovski. Nem fala um oi, ele só levanta a mão, né? Ele esquece que tem gente que ouve no Spotify e tal.
How?
Aoba.
Bom.
Minha famosa WL, conhecida como Vanessa do Suporte. Aqui responde vocês quando eu tenho preguiça de olhar direct de vocês. Tá?
Sempre.
E Pedim. E aí, Pedim?
Olá, meus amores. Tudo bem com vocês?
Hoje vamos falar sobre gerenciamento. Vou tentar bater um papo e tentar trazer um novo tipo de quadro para cá. A gente vai falar um pouco mais sobre temas abertos. Vou tentar trazer novas pessoas também para fazer esse tipo de vídeo. Já tinha vídeos assim com o Dori, só que agora eu vou tentar trazer de uma forma um pouco mais constante aqui no perfil, tá? Outra coisa, provavelmente vai ter um Obcast também com a galera da fraternidade. Depois eu vou mostrar mais para vocês, tá? Lembrando que aqui embaixo tem o link da DT. Se você não sabe o que é a DT, aqui embaixo tá o link. Vai ter embaixo, né, Vanessa? Tá, é a Vanessa
Vai.
que manda aqui, tá? Toda vez que vocês perguntar alguma coisa, é a Vanessa que manda.
Oi, é bitch.
Então, o link da DT vai estar aqui embaixo. Clica aí, conhece, é de graça, tá? Vamos lá. Gerenciamento. Pra gente começar bacana. O que que é gerenciamento para vocês? Já solta assim no peito, ó. Uau.
É uma regra que a gente se adapta para sobreviver dia a dia no 3. Toma.
É. Também concordo com a parte da regra, mas que, tipo, você tem que seguir até. Bom, vai de perfil, mas tem que seguir ali pelo menos um bom tempo da sua vida pra você, pelo menos, se tornar disciplinado. Pelo menos.
E para você, Pri?
Gerenciamento, cara. Gerenciamento é uma forma de você não ficar no seu emprego convencional. Você seguir isso
Boa,
daí.
boa, boa. Parabéns,
É
velho.
o
Você seguir isso
método de
daí, meu
sair
amigo,
do
você tá fora do
CLT.
seu emprego. Pronto. Assim, não que é fácil, né? Mas você já deu o primeiro passo.
Parabéns, é exatamente isso aí. Se pudesse definir gerenciamento para mim, é o quê? É o que diferencia se você, sim, você, vai ser alguém que vai ter algum resultado ou vai ficar rodando em círculo para sempre, tá? Só que uma coisa que vai soar muito estranho que eu vou falar agora, mas eu não tenho gerenciamento. Eu acho que ninguém aqui tem.
Nem eu.
Nem eu.
Pedrinho, você tá usando gerenciamento, Pedrinho?
Não, parei, pior que eu tenho 2 meses que eu não uso.
Tá, tá parecendo
Mas
que.
tem de 2 anos pra cá mesmo, não uso mais, não. Eu uso
Ele
só
é
pra
um ex-gerenciado.
esporte. Eu só
Pedrinho
uso pro
vai ter
esporte
que
mesmo.
ser internado nos gerenciadores anônimos. Que
Né?
ele lembrava, não, eu parei, tem 2 meses que eu parei de usar esse negócio.
Eu não
Pô.
estou mais sendo gerenciado.
Quando eu gerenciava, cara, era muito difícil, sabe?
Ó, por que que a gente fala isso? Por que que deve soar tão estranho na sua cabeça? O gerenciamento depende de muita coisa. Ao contrário do que dizem para você, que você tem que aprender a gerenciar e ali dali que você vai começar a ganhar dinheiro, que matematicamente é impossível perder dinheiro, não sei o quê. Não é. Primeiro você tem que aprender a operar, porque senão você vai gerenciar sua perca. Não, você não consegue identificar pontos bons, pontos ruins, e vamos falar mais sobre isso aqui. Dingo, como foi a sua jornada em relação a gerenciamento até agora? Lembrando que Dingo tá me devendo a Bcash. Cobre ele.
É, oh shit. Cara, foi no começo o que me fez ter disciplina, né? Seguir ele. E até aqui foi o que me segurou, cara, segurou as pontas. Porque até um certo ponto onde eu não tinha entendimento 100% do que eu fazia, era gerenciamento que dava as pontas. Mas depois que você entende, irmão, que foi o meu caso, aí, cara.
Então você seguia alguma regra básica
Seguia
ou
o
era
padrão. Eu segui o padrãozão. 2 para 1.
2 para 1?
2 para 1.
Eita.
Padrãozão 2 para 1. Cara, é porque, né? Você sabe, a gente vem desse mundo aí esquisito de... Enfim.
E você era da...
E é
Ah,
isso.
terminou não, é? Porra,
Não
fala
é,
pra
só isso.
caralho, hein? Se
Só isso.
fuder. E você era da...
Não tive, nunca me adaptei e acho que eu sou bem indisciplinada nesse quesito.
Então.
Então eu estabeleci regras para mim. Depois que eu entendi como eu funcionava operando e não me enquadrava em nenhum gerenciamento, eu estabeleci algumas regras e vou conforme o mercado dá condições.
E você me pediu, como é que foi a sua jornada? A galera já tem o backcast seu aí para saber, né? Mas dá um resumão aí.
Bem, o resumão é, comecei com 2 para 1, eu achei gostosinho. Eu fui pulando para a mão fixa, depois eu pulei para querer imitar o Bruno, de colocar só o stop e ser feliz, não deu certo. Aí foi até que eu falei, cara, eu prefiro ser o cara que dá menos entrada no dia, vai aquelas entradas mais filtradas. E eu gosto de arriscar mais para dar poucas entradas também. Hoje em dia eu só uso isso mesmo, né? Arrisca mais. Ou então depende do dia, cara, depende do dia.
Boa. Já entrou no assunto que eu queria. É o lance do perfil. O Dinho, tipo, para você, você acha que ter um gerenciamento logo de cara é uma parada ruim ou uma parada boa?
É uma parada boa, cara. Para mim foi bom ter um gerenciamento de cara assim. É bom.
Falou pouco, hein? Tá falando pouco, hein? Desenrola.
Fala um
Não, eu
pouco.
pensei que era pra. Ah. Oxi, calma, gente. Ai, meu Deus. Cara, é bom porque você tá se. Tipo, no início você tá se conhecendo ali, né? Você tá aprendendo o que você tem que fazer. Então, você tendo limites e parâmetros para você seguir, ou algo que te bloqueie, tipo, mano, você fez merda, então para aí. Pra mim funcionou. Porque como eu não sabia o que tava fazendo, eu precisava de algo para me parar, até deslanchar.
Caralho,
Você
falou
parece.
gostosinho
É,
agora, hein?
falou, agora falou, agora falou. Bom, falou bonito. E você,
Obrigado,
Adélio?
senhor.
Como é que foi essa jornada assim? Você acha que é legal para quem tá começando? O que você pensou
Eu
disso?
acho que não. Eu acho que é só mais uma coisa para atrapalhar, pelo menos lá no início. Porque, assim, se eu não sei dirigir e se eu pisar no acelerador, eu só vou até a hora que alguém me para, né, ou quebra o carro, bate, mas eu vou continuar sem saber o que eu tô fazendo. Então eu prefiro aprender a primeiro como operar, como tudo acontece, e aí agora eu vou pensar no gerenciamento. No caso, né, uma forma de se adequar aos momentos de operações de gangue, loss e tal. Para mim é muito mais atrapalha.
E você, Pedro? O que você acha?
Cara, eu acho que de início você tem que ter, não focar em um gerenciamento específico, é um, dois para um, isso não. Eu, no início você deve colocar só aquilo que você pode perder num dia, entendeu? Mesmo que seja R$ 5. Então você tem que perder o máximo, você tem que perder aquilo, porque no mesmo momento que pode ser que pode, algumas pessoas podem achar ruim, né? Mas só que vai te prender a não fazer tanta cagada, entendeu? Porque você tá ligado, você só tem R$ 5 ali pra poder perder no dia. Então, mano, você vai caçar as melhores oportunidades. Então, meio que te obriga a dar mais. Como que eu posso falar?
Atenção.
É, tipo, dar mais atenção às suas entradas, a filtrar elas mais e entender o que que você tá fazendo. Porque se você não entender o que que você tá fazendo, você vai perder o dinheiro seu e já era. Aí você não opera no dia. E aí? Entendeu? Então, isso pode ser um lado bom e pode ser um lado ruim.
Eu concordo também. Tipo, todo mundo que tá aqui passou pelo beginner, né? Então, assim, todo mundo veio da mesma base. E aí tu vê como é que não é o conhecimento que muda as coisas. É o perfil. E isso também se aplica para gerenciamento, né? Todo mundo aqui passou pela mesma base e todo mundo descobriu o que é que funciona melhor para você. Então você que tá vendo isso aqui, às vezes pensa, cara, eu não tô dando certo por causa do gerenciamento. Às vezes não é. Na maioria das vezes não é. É porque você não entendeu como você trabalha ainda. E falando de mim agora, cara, eu não tenho um gerenciamento. É por isso que eu falo para vocês, eu não me dou bem com gerenciamento. Quando eu comecei, eu precisei do gerenciamento. Por quê? Porque eu não tinha disciplina. Que é igual o Dingo falou. Eu era um cara que eu conseguia fazer, depois devolvia tudo. Porque eu nunca tinha seguido nada à risca. Quando eu entendi que quem segue o gerenciamento, quem permanece seguindo a regra, aprende sobre si mesmo, foi aí que tudo fez um estalo. Porque eu percebi que não era o gerenciamento que estava fazendo ganhar dinheiro. Era eu entender o porquê e a hora que eu tenho que fazer, para na hora que eu clicar, tentar trazer o melhor resultado possível. E que no final das contas, o ponto forte do gerenciamento, na real, era só evitar perder um dinheiro que eu não podia. Eu tinha uma regra para falar assim: eu só posso perder até X. O que eu ia ganhar, metas, essas coisas, eram muito variáveis, porque às vezes você pegava um dia bom, pegava pouco, transformava em muito. Quando eu tinha regra, eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia fazer uma alavancagem, eu não conseguia aproveitar dos dias bons. E aí foi quando eu fui me moldando. Eu descobri quem eu era, como eu trabalhava. por que que aquilo funcionava para mim, por que que não funcionava, e aí foi a virada, que quando foi até quando eu desenvolvi a Z4, mas enfim. Então, assim, mais importante do que o que você acha que é bom ou que é ruim, é o que realmente te traz resultado. E para isso você tem que descobrir seu perfil. Até lá, mano, é teste, sabe? É teste. Para vocês, qual foi o ponto de virada para começar a ter uma certa disciplina com gerenciamento?
Tem que criar os soros, né, pai? O stop inteiro.
Pra mim foi entender o que eu tava fazendo, mano. Tipo assim, pra poder sair dali. E porque era como se fosse um. Funcionava como um bloqueio. Eu fazia o que eu precisava fazer, sem entender. No achismo ali. E. Ah, não deu certo? Ah, então agora eu paro. Ah, agora deu bom. Tá, agora eu tenho que parar do mesmo jeito e tal. E entender o que eu tava fazendo, nossa, mano. Foi tipo. Dane-se, eu não preciso parar aqui, eu posso continuar aqui. Eu já bati minha meta aqui.
Eu acho que assim, foi o diário de trade. Porque ele torna visual o que acontece com a jornada da semana, a jornada do dia. Por exemplo, há muito tempo atrás, quando surgiu aqueles aplicativos de consumo, de gastos. Quando eu percebi o tanto que eu gastava em determinadas coisas sem perceber, aquilo começou a me criar um filtro para me segurar. O mesmo acontece no diário de trade. Começa a ver que a gente tem praticamente um dia ruim na semana, e o que acontece muito é do pessoal acabar quebrando a conta naquele dia ruim, e aí esquecer os quatro que foram maravilhosos. Então, o diário e ter as duas contas, eu acho que é o primordial, assim, da virada de qualquer um. Pelo menos para mim foi isso.
Pedim, no seu caso específico, tipo, você acha que o que fez a coisa andar foi você fazer um gerenciamento que era mais tranquilo? Ou foi o compromisso de ter que acertar?
O compromisso. Porque eu tipo que meio que me obrigava a fazer boas análises, sabe? O momento certo de me pegar a operação 1, ficava tipo, igualzinho eu falei, cara, eu prefiro muito mais eu pegar só duas operações no dia do que 10, 20. Entendeu? Então, eu tendo aqui, até você mesmo, você discorda isso de mim, né? Fala, pô,
Caralho.
certo. Então, mas só que pra mim, não, pra mim, na minha cabeça faz sentido eu ser obrigado a seguir alguma coisa. No caso, era o gerenciamento. Porque eu sabia, cara. Eu tô arriscando tudo em duas entradas. Gente, é o stop do dia, tá? Não é tudo, não. É o stop do dia.
É, se você
Eu
tá
tô
assistindo isso.
arriscando, tipo, o stop do dia é 50. Cara, eu tô arriscando 50 em uma, duas. Então, eu sei que se eu fizer cagada alguma coisa ali, o meu dia acabou ali. O meu dia encerrou. Então, por isso que eu tinha que ter uma atenção a mais, saca? Pra poder acertar. Aí, isso que fez dar tudo certo.
Uma coisa que a galera não entende é que o diário de trade faz parte do gerenciamento. Eu acho que a galera do beginner não entende isso. É uma falha minha. É uma falha minha.
Concordo. Não,
Porque.
eu até discordo que seja falha tua,
Eu
porque
concordo
é
do.
passado.
É, sim.
É indisciplina e teimosia que não faz.
É individual, né, mano? É muito individual isso.
Isso é uma responsabilidade de cada um.
Mas
Mas
que
é
faz
que
parte do gerenciamento, acho que sim. Faz sim.
o meu papel como professor é organizar a informação, sabe? E eu não deixei claro que faz parte, que aquilo tem que fazer parte do jogo. Porque o diário de trade, para quem não sabe o que é um diário de trade, é um relatório que você faz sobre si mesmo todos os dias. Sobre o quanto você entrou, regras, emocional. Depois eu faço um vídeo sobre isso. A gente fala até. Dá pra fazer até um backcast sobre isso inteiro. Mas é porque, assim, sem um diário de trade, é impossível o cara saber se o gerenciamento tá dando certo. Impossível. Ah, mas é o lucro. Ah, mas é o. Vou saber quando eu tô ganhando. Não. O gerenciamento, ele não tá ali para poder justamente fazer você ganhar dinheiro. Ele tá ali para fazer você não perder dinheiro. E eu acho que isso que a galera não consegue encaixar bem na cabeça. O cara tá tão preocupado em ganhar, em tá fazendo lucro e conseguir ganhar e ganhar, ganhar, que ele não entende que o gerenciamento é para ele não perder. Que é o que mantém ele vivo no jogo. Só que não é o que vai fazer ele fazer rios de dinheiro. Isso não é a função dessa ferramenta no final do jogo. Vocês concordam com isso?
Sim.
Eu acho que é o que vai moldar o cara, né? Vai moldar a linha de trabalho dele, o perfil dele, tudo. Depois ele vai sozinho, vira automático. Mas tem
Eu
muita
vejo.
gente aí que não segue, não consegue nem estabelecer própria regra para entrar. Então, tem muitas coisas que precisam ser antecipadas antes do próprio
Agora,
gerenciamento diário.
eu vejo muita gente reclamando, fala, ah, mas seguir gerenciamento é difícil, ai, é meio emocional, que não sei o quê. Mas você sabe que não é. Você sabe que é o cara que não entendeu para que funciona e não tem um operacional. Ele quer focar naquilo que é mais fácil ali, que é uma planilhazinha, do que entender como que o mercado anda e entender a fundo a movimentação de preço e tudo que tem no beginner, por exemplo. Então, eu acho que a galera usa muito planilha como uma forma de justificar o erro. Vocês também acham
Uma
isso?
desculpa.
Verdade.
Não, e também tem o medo, né, do resultado.
É, porque, tipo, ele coloca na planilhazinha lá, ó, vou começar com X, que eu tenho que arriscar. E aí que tá, tem as regrinhas, né? Que vamos falar daqui a pouco. É, usar 1% para buscar 2, porque se não for assim, não vai ter resultado, porque no longo prazo, e bababá, bababá, e enche lá a planilha de 1 milhão de coisas. Porque na planilha tá dizendo que se ele começar com R$ 1.000, em 4 meses ele tem 1,5 milhão, e ele tem que bater o que tá na planilha, entendeu? Então, assim, vocês acham que o iniciante ele usa, já que vocês passaram por essa fase, ele usa a planilha como uma muleta?
Muleta não, eu planei como se fossem as pernas mesmo. Muleta não, porque acha que é fácil, é porque é foda, vai ver os caras postando aí, né? Porra, 3 mil, 5 mil em uma entrada, em um dia aí. Aí acha que é fácil. Aí eles fazem o quê? Aí eles pensam, pô, eu não tenho esse tanto de dinheiro para eu poder arriscar, mas como é que eu vou fazer para eu poder ter essa grana e começar a arriscar essa grana? Deixa eu ver aqui. Aí vai lá e coloca, R$ 100, e em um ano eu vou ter 2.350.047. Pronto. Aí ele vai fazer o quê? Vai tentar fazer aquilo. Mas só que na cabeça dele tá pensando o quê? Nos 2 milhões. Tá pensando nos 2 milhões lá na frente. Ele fala, cara, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar. Não é igual no meu caso, que, cara, eu tenho que acertar, porque senão eu vou perder o stop do dia e tal. Eu tinha as minhas regras, agora essa não. A regra dele é só, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar. O gerenciamento dele não permitia erro. Então é aí onde o cara se frustra, papo. Não pode falar o palavrão. É onde o cara se frustra. Desculpa.
Já falou 1 milhão aí, não percebeu? Tá pior que eu essa porra. Então, assim, que é que eu percebo muito, muito mesmo, muito, muito. Tanto gente que não tá no beginner e gente que tá no beginner não entende a função do gerenciamento. Eu acho que, sinceramente, se eu fosse definir qual seria o ponto de virada para muita gente, é entender isso. É o cara entender que, tipo, o gerenciamento não tá ali para poder fazer você ganhar dinheiro. Quando o cara entende isso, acho que desbloqueia um pouco dele fazer assim: deixa eu botar o pé no chão e tentar fazer o que dá, sabe? Quando vocês começaram, vocês tinham esse lance também de achar que ia ficar rico do nada com planilhazinha, ou vocês não passaram por isso? Com
Eu não,
certeza, mano.
sempre fui muito consciente.
Não, eu
Eu não
não.
vou
Eu
mentir, não, que
fui
eu fui consciente.
emocionado. Eu fui muito emocionado mesmo, assim. Achei que, tipo, sei lá, achei a mina de ouro aqui. E com mês, cê é louco. Bahamas, iate, ilha,
Iate,
dinheiro.
mulheres.
Eu fui muito emocionado, mano.
O tio da lanche.
Nossa.
Vou virar o tio da lancha em 1 ano. E você, Pedrinho?
Nossa.
Você passou por essa fase, hein?
Oi?
Você passou por essa fase também? Tipo.
Ixi, nossa senhora. Ele lá tinha um planilha, gerenciamento 2 para 1, mão fixa, como é que
Soros
é?
Gali.
Cálculo de rentabilidade, não sei, isso aí eu ia logo na última. Pô, deixa eu ver aqui como é que funciona, espera aí, deixa eu ver aqui.
Ah, planilha de
500
porcentagem.
reais, mano, R$ 500 aqui, em 6 meses eu tenho 50 mil. Então, é só fazer isso daqui infinito, que em 5 anos eu vou ter mais de 5 milhões na minha conta. É, eu já cansei de pensar nisso aí. Eu já cansei. Eu dava prioridade tanto para isso do que para pensar o contrário. Cara, para me chegar nisso daqui, eu preciso fazer o quê? Eu não queria saber o porquê, ou não, o como que eu fazia para me chegar nesse resultado. Eu só queria fazer o resultado. Entendeu? Aí não vai, pô. Não vai, não vai. Não vai.
Mas o
Eu acho.
problema é que as pessoas não querem passar pelo processo.
É, exatamente. E eu não aceitava
Ninguém
que eu
quer o
tinha que passar
joelho
pelo
ralado. O
processo.
povo quer estar correndo. Acha que vai sair de 0 a 100 sem passar pelo 20.
Você é doido.
Na minha época, o que mais me quebrava assim era a comparação com o resultado alheio.
Também.
De tipo, tanto que comparação vai ser talvez no próximo episódio. O lance da comparação, porque aí tu olha lá pro cara fazendo, porra, na conta fake, 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 eu tô jogando na sua cara, a conta é fake, tá? Dando um clique lá, porra, 20 mil, que não sei o quê, porque na minha época a gente não tinha tanto guru na internet. Então os que tinha credibilidade, você acreditava no que o cara falava, porque era um negócio novo. E aí tu via lá, planilha do finado aí, não fala o nome não, que vocês vão atrás, vocês vão fazer cagada. Mas tinha um cara que eu gostava muito, ele tinha uma planilha, que era de 50 martingueiros seguidos. Que você... Ele dividiu o capital em 10 martingueiros.
Minha Nossa Senhora.
Dá meu dinheiro, mercadinho.
E aí a gente, pô, a gente quer seguir isso, queria fazer isso. Só que a expectativa alinhada com um bocado de pessoas em volta mostrando que fazia, cara, tu começa a querer fazer igual. Só que você não entende que às vezes aquele valor que o cara tá mostrando foi de um soros, do último centavo da conta dele. Que, porra, às vezes o cara colocou tudo que ele tinha, meteu o louco e tá mostrando um valor alto e no final ele quebrou. E eu ficava pensando assim, se tem alguém que faz 10 mil um dia, 20 mil, 30 mil um dia, eu vou fazer também. E aí, automaticamente, eu desvinculava daquilo que eu tava seguindo e botava o meu valor como se fosse nada. Sabe, de olhar para o que eu fazia e falava, não, o que eu faço é pouco. O que eu faço não compensa. O certo é o que esse cara tá fazendo. Aí eu ficava na tentativa de buscar o que o cara fazia, devolvia tudo. E aí, por isso que foi daí que nasceu muita importância o diário de trade, falar assim, por quê? Ó, esse dia que eu fiz merda, eu ganhei e devolvi. Ganhei e devolvi. Ganhei e devolvi. Quando eu entendi isso, que eu comecei a aceitar os meus valores, botar o pé no chão e ver o que era possível, aí fez um estalo assim absurdo para mim. Hoje em dia, convivendo com a galera da fraternidade, principalmente Dingo aí que tá como suporte, Vanessa que acompanha todo dia, pedindo para junto, então assim, quais são os erros em relação ao gerenciamento que vocês veem a galera fazendo? Lembrando que a fraternidade é um grupo pós-beginner, tá? Então a galera é um pouco mais avançada.
Não fazer.
Cara, o problema tá exatamente
Perguntar
nesse
para
ponto.
todo mundo quem faz e quem não faz,
É bizarro.
eles não conseguem saber.
Você vai
Assim.
contar no dedo quem faz. Isso é engraçado. Se você contar no mesmo dedo, vai dar exatamente quem tem resultado.
Exatamente. Exatamente. E é uma coisa que a gente não fala à toa, tá ligado? Não é à toa. E a gente fala praticamente diariamente, mano. Então por aí a gente tira, que tipo.
E é aquela frase, né? Faz um mês. Um mês.
É.
Faz um mês. E
Você.
tem. Oh, perdão. Tem um negócio que a gente até pode comentar aí, que também é a importância do dinheiro, do valor da conta. Quando o cara dá o clique de 2 mil, mas não leva em consideração quanto tempo ele levou para fazer esse clique de 2 mil. E outra. Vou botar meu dinheiro na corretora. Vou dar um clique de 200. Nossa, barato, né? Nem treme. Aí, para pagar a conta de luz, que é de 200, meu Deus, que caro. A percepção de dinheiro dentro da corretora, no dinheiro digital com dinheiro físico, é muito desconexa.
Não
Fecha aí.
sei, vocês passaram por isso, tipo, de não dar valor na grana?
Já.
Eu já, velho.
Você já, Dinho?
Mano, de não dar valor, não. De não dar valor, não. Mas já meti o louco, né? Que eu acho que deve ser
Meteu louco
diferente. É
justamente por isso.
não, é diferente. Porque, tipo, o meter o louco é aquele lance assim, eu tenho pouco, eu vou fazer muito. Foda-se, vai ser hoje. O cara que não dá valor na grana é aquele cara que tá assim, ah, dá uns cliques aqui. Aí quando veio, o cara botou cinquentinha. Aí,
R$ 1.000. R$ 100.
100. Não, dá só mais uns cliquinhos. 200. Aí ele estopa.
É.
E aí, depois que ele estopa, aquele sente a dor. Que ele fala, ah, não, mano, ó. Ou aí, ó, botei mais que deveria de novo, ó. Aí começa. Lamúria do caralho, do cara ficar toda hora. Ai, ai,
Nossa.
cliquei errado. Aí vem as desculpas, né? Cliquei errado aqui, eu botei o valor sem querer.
Porra, eu entrei com a banca toda aqui, que era 147,39 centavos.
É.
Oi,
Gente, sem
gente.
querer, digitei o número aqui. Eu bati a
Ah,
cabeça no teclado e digitei todo o
não. Não.
número da conta.
Meu cachorro pisou aqui no teclado.
Meu cachorro pisou,
O
é ótimo.
mais foda é aquilo que, tipo assim, ó, coloca, tipo, que 10 dolinhos lá e leva pra 80. Aí chega num dia que, cara, tá muito bom, véio, tá muito bom. Tá lá, porra, eu fiz 110. Tipo assim, saiu dos 80 para 110. Então, no caso, 30 a mais, né? Aí vê um outro falando, pô, cara, ô, sai de 30 aqui para 100. Aí,
Dobrei.
pô, vou arriscar um pouquinho mais, né? Aí eu pego e arrisco. Para. Ele começou a semana com 20 dólares. E ele acaba a semana com 20 dólares. Aí eu penso na cabeça dele assim, ó. Cara, se eu tivesse sacado esse dinheiro, ó, era muito melhor se eu tivesse sacado e gastado aqui do que eu ter perdido ele aqui no mercado.
O cara
Tem gente
dobra,
demais que fala isso, mano. Nossa.
não
É.
dá nem valor. Ele dobra e não dá valor, que é pior.
É.
E se eu fizer de novo?
Exato.
Isso hoje eu consegui, amanhã eu consigo de novo. Certeza que eu
Nossa,
consigo.
cara, esse o IC, velho, é tipo,
O esse quebra contas.
o ponto que você vê muita gente fazendo cagada também, assim, em relação a gerenciamento e gestão e tal, o cara acha, por causa das planilhas lá, do que a galera fala, que ele tem que bater meta. Na cabeça dele, ele é obrigado a bater meta. Que se ele arriscou ali, sei lá, o cara botou lá e tem 1% de stop, 2 de take. Ele tem que bater ou stopa ou bate meta. Não existe meio termo. E aí ele fica ali, porra, às vezes o dia tá ruim. Ele começa ali e faz 1%. 1,5% tá quase chegando. Ele fala: não, agora tem que bater porque tá acabando a hora e te desespere e devolve tudo. E aí ele devolve tudo, fica puto e fala assim: não, agora eu tenho que pegar o que tem aqui, só sobrou isso mesmo, vou tentar recuperar agora o prejuízo. E aí no final, o cara que tava positivo devolve tudo e nem stopa. Quem passou por isso aí?
Nossa.
Já passei nisso principalmente
Demais.
por ter a falta da percepção do valor digital. Porque isso para mim era, R$ 2 de papel, ele tem valor, R$ 2 na corretora, não. Isso demora muito para sair. É entranhado na gente a
Dez
percepção de
reais
valor.
na corretora é como se fosse 10 centavos.
Isso,
É
10
isso mesmo.
centavos, 10 centavos.
Exatamente.
É exatamente isso aí. Eu vou até tirar um print aqui, aproveitar que
Belas
ficou
palavras.
travado. A mania do print, não importa em que momento.
Vocês
Vacilou, o
é muito
print comeu.
atentado. Vocês é muito atentado.
Mas o lance da percepção do dinheiro, dos pilas virtuais, cara, você tá ali operando, metendo louco e tal, você já tem, vai juntando, né? Tipo assim, você não aceita a sua realidade porque você quer ganhar, você não tá preocupado em não perder.
Igual do
Aí,
vizinho, né? É a percepção do o ganhar igual o vizinho, antes ainda dessa tá falando.
Eu tenho que ganhar igual o outro cara. Eu não posso não perder. Ele não pensa na possibilidade do eu não posso perder. Ele pensa na possibilidade de ganhar. É, sou vencedor, igual apostador de cassino mesmo. Sou
Ah.
vencedor, não tem a possibilidade de eu estar errado. Aí junta com não dá valor no que ele ganha, porque para ele dinheiro na corretora tanto faz, é só número. E aí junta com o carinha do lado falando no vídeo: ah, aqui é quanto eu ganhei. Ele tá naqueles grupinhos bosta? Os caras mandam lá print, ó. Toda hora é um print de gain. Ninguém stopa nessa porra, não. Todo mundo é lá ganhando, 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 ganhando. Ele fala: caralho, o dia tá bom pra esse cara, eu vou fazer também. Quando ele vê, ele ganha, devolve tudo. Ganha, devolve tudo. Como que vocês passaram por isso? Tipo, óbvio, beginner facilita bastante por causa do lance daquela imersão, ele passar um bom tempo junto ali e tudo isso,
Com
mas.
certeza. Com
Qual
certeza.
foi? Qual foi aquele ponto que você falou, cara? Parei de perder. Parei de devolver.
Cara,
Diário de trade.
fora a parte da disciplina, foi quando eu entendi o que precisava ser feito, na hora que tinha que ser feito e como tinha que ser feito. Porque e entra a disciplina também, mano. Que você acaba se apegando a isso com o beginner, pelo menos foi comigo. Porque eu pensava no seguinte, mano. É mais fácil eu perder uns tempos aqui do que eu ter que acordar 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, para pegar um busão lotado e ter que prestar serviço para nego. Tá ligado? Tipo, isso é uma parada que sempre me matou. Tipo, pelo fato de não aceitar, entendeu? Então, entender o que que eu tava fazendo e ter a disciplina de fazer certo, como tem que ser feito, foi o que mudou, assim, mano. Tipo, foi a parada que virou, tá ligado?
É, tipo, no meu caso, precisou que alguém chegasse em mim e me chamasse de burro. Falou, porra, você consegue fazer e devolve? Você é burro?
Nossa.
No nosso caso, não precisa, tu chama a gente sempre.
É, vou xingar sempre,
Então a
todo
gente
dia. Não,
já entra
isso aí...
já sabendo que é burro.
Pra nós se torna até um elogio. Ô, Bruno, você vai me chamar de burro hoje, não?
Nossa, ele me notou.
É.
Mas, tipo, foi isso que mudou a minha vida. O dia que o cara chegou e falou, mano, você é burro? Porque você, ninguém vai te dar um choque de realidade. Esse é o problema barra vantagem do mercado. O mercado você não tem chefe, no mercado você não tem ninguém para poder te corrigir, no mercado não tem ninguém para poder te encher o saco, para poder estar tá te cobrando se você tá fazendo ou não. Essa é a vantagem, só que também é uma desvantagem gigantesca, porque não tem ninguém para te chefiar. Não tem ninguém ali para poder chegar em você e falar assim, ó, meu parceiro, você tá fazendo cagada. Ó, isso errou de novo. De novo, ó, hoje é o quinto dia da semana, nos 5 dias você tá errando isso aqui. Ninguém chega para você e te cobra um relatório sobre si mesmo, sabe?
Por isso que eu falo da importância do diário, porque onde que tu vai perceber isso se tu não, tu olha para trás e aí tu fica, tá, quanto eu depositei? Quanto eu saquei? Onde eu errei? Onde mais eu acertei? Não tem como saber. Ah, eu tenho uma super memória. Mentira! Acontece qualquer coisa na tua
Não,
vida, tua
é.
memória foi pro
E
saco.
sempre vem a desculpa, né? Sempre tem desculpa. E, cara, o mercado ele é tão paradoxal no sentido de que ele é tão simples. É tão simples, ao mesmo tempo tão difícil. Porque, mano, é muito bobo você pegar a porcaria de um caderninho, escrever ali ou a sua
Só
planilha
botar
que
um
você.
verdinho e um
Pela,
vermelhinho.
mano, é tão simples, mas. Você não faz, mano. Você não faz. Você prefere, sei lá, como eu tava falando, que tipo, foi o que eu me forçava a isso. Eu falava, mano, não. Deus me livre ter que, tipo, trabalhar numa empresa de funcionário. Não, não quero, mano. Não vai rolar. Então, tipo, aí, pera aí. Eu preciso seguir isso daqui, que é simples. É muito mais fácil do que você acordar 4h30, mano. Tem que
Ônibus,
escutar esse
ônibus.
culacho, mano. Pô,
Ó,
é muito mais fácil.
eu vou falar um negócio aqui e não é vendável, tá? Então você que tá até aqui nesse momento do episódio pensando, nossa, o Bruno vai falar uma coisinha aqui que vai me convencer a ser trader, não sei o quê. Eu não tô nem aí, de verdade. Eu não me importo se você vai ser ou não vai. Eu tô aqui pra te ajudar, mas quem quer ser ajudado? Não é todo mundo que tem perfil pra ser trader. Me desculpa. Eu sei que você já ouviu muitas vezes alguém falando, o mercado é pra todos, não é? Porque você pode ter acesso ao mercado, mas o mercado vai te cuspir se você não estiver pronto para ele. Se você chegou até aqui naquela ideia de que ah, vai ser um negocinho fácil, simples e rápido, que eu vou usar apenas o meu celular e ganhar dinheiro de qualquer lugar, é possível, mas não é todo mundo que tem perfil para isso, cara. É, tem gente que realmente prefere acordar de manhã e trabalhar até meio-dia, nas pressas, almoçar meia hora e voltar a trabalhar o dia inteiro do que estar tá aqui e se cobrar. Tem gente que tem dificuldade de olhar na porra do espelho e falar assim, o problema sou eu. Tem gente que tem dificuldade de sentar assim e anotar e falar, ó, hoje eu errei porque eu briguei com a mulher e fiquei putinho. O mercado, cara, se você quer se conhecer, vem pro mercado financeiro. Vai ser o único lugar do mundo que você é obrigado a saber sobre si mesmo. E acho que esse é o problema. Se eu pudesse definir qual é o ponto de virada de chave, não é o gerenciamento, é o quem
Se
você é.
conhecer.
Sabe? E aí você vê que tem gente que não tá preparada para isso aqui. Tem gente que não tá nem disposta a passar por isso aqui, só tá aqui pelo dinheiro fácil. Quantos vocês
É que as
conheceram no
pessoas
caminho assim?
querem. É que as pessoas querem colher resultado sem passar pelo processo. Não tem como tu ser lapidado. Não é uma máquina que vai entrar lá, vai te dar um estalho aqui e dizer, pronto. Tá aí. Vai, clica. Olha como eu fiz 10 mil reais com apenas um clique em um minuto. Só que quantos minutos atrás desse momento teve? Como é que o cara vai saber? Então, o
E
povo gosta de ser iludido, né? Então, se conhecer também é uma forma de se iludir.
com
A
certeza.
pessoa tem uma expectativa dela mesma lá em cima, e aí quando ela vai para o diário de trade e vê que ela não é nada daquilo, ou ela busca melhorar, ou ela sai fora.
E é
Ela
por isso que eu
desiste.
falo que é tão bizarro, porque, cara, não é difícil, mano. Esse é o problema. Não é difícil, mas se você não tem um mínimo de, sei lá, uma palavra que eu não.
Perfil.
É, mano, não vai, cara. Não vai. Porque não é difícil, cara. Não é difícil. Só que se você não tiver cabeça ali para fazer, seguir o que tem que ter seguido, cara.
Ah, Bruno, mas eu sou esforçado. Eu entendo. Eu também acho que. Olha para mim, mano. Eu tenho um transtorno de ansiedade. Todos os. O H que você puder ter de doença que finaliza com H, eu tenho. Eu tenho um problema de ansiedade, problema de atenção. Tem tudo quanto é problema que você conseguir imaginar. Não foi fácil. Só que esse é o problema. Ninguém fala para você que não é fácil. Você vem pra cá achando que é moleza. E.
Não é.
O mercado não é pra gente preguiçosa. Se você tá a fim de fazer, é possível, sim. Só que você tá disposto a se descobrir e construir um novo eu? Porque assim como você, por exemplo, entra no, na profissão de enfermagem, por exemplo. O cara vai lá e faz um cursinho de enfermagem aí de 4 anos, 3 anos, sei quanto que é, acho que é 3 anos. E você agora tem uma nova rotina, tem que fazer estágio, tem que separar um tempo para estudar, tem que ir lá fazer o
A parte prática.
estágio, a parte prática, né? Que tipo, não estágio, ele vai lá para poder fazer, para poder ver, aplicar injeção, essas coisas. Cara, não tem gente que eu já vi, porque eu convivi com algumas pessoas que fizeram curso de enfermagem, que vai lá, fez todo o curso na hora prática de aplicar uma injeção e ver sangue, o cara desmaia. E o mercado é muito isso, e eu acho muito foda isso, porque no mercado você chega aqui, você tem uma barreira de entrada baixa. Você tem principalmente a possibilidade de começar com muito, muito pouco, sem muita burocracia, sem muita dor de cabeça, você chega aqui, testa e funciona, e é isso. E o mais importante, ele já vai chegar e te dar um relatório direto na sua cara, que é o quê? Aplicou. Deu errado. Pã, tá aqui. E aí, o que é que você vai fazer em relação a isso? Você vai tentar se corrigir agora e tentar aplicar as coisas como deveriam ou vai ficar arrumando desculpa todo santo dia? Porque, sinceramente, o que é que eu vejo da fraternidade? É quase um desabafo aqui agora. Um bando de gente preguiçosa, que no final das contas tem regra, tem gente acompanhando, tem um bocado de pessoas falando assim, faz isso e não faz. Se a gente fosse pegar os Obecasts aqui, e alguns que ainda vão sair, vocês vão ver que as pessoas que tiveram resultado, tipo o Dingo, foram pessoas que seguiram o caralho do gerenciamento. Sabe? E a pessoa que seguiu o que a gente falou para fazer. E a questão é: não importa qual é a regra, não sou eu que vai te dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. É o quem você é e o quanto você tá disposto a poder se adaptar ao novo você. Se vocês pudessem definir assim. Vai três, só tem nós dois, nós três aqui, então. Três coisas que o cara tem que fazer em relação ao gerenciamento e toda essa parte de organizar o capital e tal. Toma aí nos
Mano,
peitos, galera.
a primeira é você entender, tipo, o que que você tá fazendo no sentido dele, usar, saber usar ele para que seja vantajoso para você, saber usar ele, entender como ele funciona e o mais importante, mano, seguir à risca, tá ligado? Não, não é, mano, é como se fosse uma coisa sagrada, sacou? Tipo, não, mano, isso aqui, ó, meu gerenciamento.
Assim
Isso.
como ser médico, você tem que chegar com o seu jaleco limpo.
Pronto, tá entendendo? É isso, ué. É isso.
E você era.
Três coisas.
É, três pontos. Você fala, cara, isso aqui foi crucial para mim, isso aqui muda tudo.
Tá, eu acho que, primeiro de tudo, a parte técnica tem que estar ali 80%, 100%. Acho que até 100% é uma coisa que não existe, porque não
Eu ia
existe
falar
100%
agora,
no
tá
mercado.
100%.
Mas vamos, se a gente fosse colocar em número, seria assim, 85%. Beleza, eu sei quando eu entro, quando eu não entro. Ponto. Para mim, eu não tenho gerenciamento, mas eu estabeleci duas regras que eu acho que são bem. Eu vou dizer uma, assim, que é bem primordial. Só entrar quando a entrada estiver clara para ti. Não clicar por clicar. Eu acho que isso traz um nível de atenção muito grande para dentro do próprio gerenciamento e na hora de operar. Porque o que acontece? Existem muitas possibilidades do mercado de operar de muitas formas ao mesmo tempo. A gente opera tudo e mais um pouco. Então, gerenciar as duas contas, para mim, operar da mesma forma nas duas contas, apesar da gente ter coisinhas diferentes, com a mesma regra, só clicar quando for extremamente claro. Ah, estou olhando, não está batendo, está estranho. Não clica, não vai, não adianta nada botar dinheiro fora. O diário para saber quem é a tua entrada, onde tu pode fazer seguros. E sacar toda sexta-feira.
Hoje eu ia falar dessa. Aí foda, viu? Pegou minha
Chama no.
resposta.
Chama aqui, né?
Isso aí é de lei. É de
É.
leizinha, é de
Tem que
leizinha.
sacar, tem que sacar.
Pra a gente finalizar, e eu sei que é uma coisa que eu não quero saber, cara, quais são, vou botar assim, as três regras que vocês seguem todos os dias? Pode ser gerenciamento, pode não ser, coisas importantes que vocês seguem. Porque, como a gente falou, cada um aqui tem um perfil diferente e segue um gerenciamento meio que diferente, uma forma de gerenciar diferente. É, começando por mim, para poder finalizar, que senão vocês vão pagar minhas respostas. Que é, para mim, a principal de todas, saca. Ponto. Se você não saca, você não vai lucrar, porque enquanto o dinheiro não tá no seu bolso, ele não é seu. Então, pô, o dia tá bom, faz uma grande saca. O dia tá ruim, fez só um pouquinho ali, não conseguiu chegar onde você queria, saca. Não importa o que aconteça, na minha corretora só vai ficar o stop no meu dia. Acabou. Outra regra, somente stop do dia. Se eu for para perder, eu tenho que perder aquilo que eu estou disposto, aquilo que eu estou confortável. Se não está confortável, eu nunca vou conseguir manter tranquilo para dar um clique na hora certa. Então, para mim, é outra regra muito importante. E a terceira regra, que para mim, assim, se eu não seguir, lascou mesmo, assim, vai dar cagada mesmo. Ah, vai soar meio esquisito. Mas se a entrada é boa, se tudo está encaixando, clica, meu parceiro, clica. Não importa o que aconteça, clica. Ah, mas deu errado, clica. Se para você faz muito sentido, clica. Porque não tem nada que vai te doer mais do que ver uma oportunidade passar, saber que você podia ganhar dinheiro e você não pegou. Independente se você tem um perfil um pouquinho mais conservador, cara, se você viu a oportunidade e ela passou e você não pegou, aquilo vai doer e vai atrapalhar todo o resto.
E se pegar e der loss, ele não dói.
É.
Tem essa diferença. Ele não dói.
Porque você sabe o que tá fazendo, você aceitou o risco. Tá dentro do que você aguenta. E aí?
Quer falar de mim?
Não, eu ia.
Pensou?
É que eu ia. Os pontos que eu ia levantar é praticamente o que o Bruno disse. Porque, assim. Só que o terceiro seria esse de respeitar a nível de. Tipo, mano, tá aqui, chegou. Independente, mano. Você tem que clicar, cara. Você tem que clicar para você poder. Que é a parada que nós estávamos falando no começo, se conhecer, mano. Então você tem que saber o que você tá fazendo. Então chegou onde você esperou e tá lá, clica, irmão. Só clica. Então tenha disciplina, mano. Esse juntando com os dois primeiros pontos do Bruninho, o terceiro seja disciplinado a ponto de fazer isso à risca, tá ligado? Seguir isso à risca.
E você, Alberto?
Para mim, a minha regra geral é clicar somente quando é claro, indiferente do que, se é bom, se é ruim, se vai dar certo, se não vai. Se a entrada é boa, eu clico mais. Se ela, o que também acontece muito, eu tive muito problema com a mão alta e mão baixa. Então, eu estabeleci regras para aplicar. Então, exemplo, ah, eu tenho que dar uma entrada de R$ 10. Como a gente divide taxa, e sim, a gente divide taxa, eu vou lá e, por exemplo, boto R$ 2,50 por taxa. Se eu acho a entrada boa, eu clico duas vezes. Se eu acho ela foda, eu clico quatro. E eu não vou aumentar minha mão porque eu fiz margem. Eu vou continuar operando dessa forma. E isso eu estabeleci como uma regra também para a questão de clique. Não se afobar, desculpa, gente. É, não se afobar querendo alavancar. Porque as pessoas pegam e, ah, eu tenho que fazer tanto, eu tenho que crescer. Pô, minha conta não cresce, mas está positiva. Então, não importa se a conta não está crescendo. Se tu aprendeu a fazer que ela fique positiva, uma semana, duas, quatro, um mês, dois, já sabe o que está fazendo. Ela ficou positiva. É isso que importa. Depois o dinheiro vira consequência. Então, ah, beleza, eu estou fazendo 2,50 agora, agora então já sei fazer. Se eu botar 10, vai ser a mesma coisa que eu estou fazendo com 2,50. Já vou saber fazer. Então, estabeleci regras para isso.
Estabelecer isso é importante seguir também, né, mano? Porque assim, cara, é inevitável que vai chegar. É inevitável, mano. Você tá fazendo o que tem que ser feito, tá cumprindo ali, mano, vai chegar, velho. Pô, eu quando comecei o beginner, só pra finalizar, Bruno. Eu comecei com aquela, tipo, mano, essa aqui é minha última cartada, irmão. Tem que ir, tem que ir. Só que, tipo assim, o problema é que eu tava colocando, tipo, todas as minhas fichas no beginner. Que, mano, porra, se não fosse ele. Só que eu tava olhando da visão errada, porque o problema era eu, mano. Eu que tinha que mudar, tá ligado? Eu que tinha que entender que, mano, não é eu acreditar que isso aqui vai dar certo e fazer dar certo. Não tem outra opção. E é isso, mano.
É o lance do compromisso.
Compromisso, mano.
Quando você não tem nenhuma outra saída, você faz o possível, o impossível em cima daquilo. Porque é a
É
única coisa que tem,
aquela.
mano.
Quem quer dar jeito, né?
É.
Enquanto você tem o plano B, sempre que o plano A dá ruim, você vai procurar o B, velho. É assim.
Sim.
E aí tu nunca enfrenta o problema. Tu só empurra ele pro lado. E tem uma coisa assim que a gente faz bastante, que é o exercício. E isso te ajuda demais a ser disciplinado nas outras coisas. Te alivia a cabeça pro trade e te deixa disciplinado para cumprir o um risquinho na tabela.
Já
Que é uma coisa
anota aí,
tão
ó.
simples.
Próximo backcast não, mas pra lista aí. Disciplina. Um backcast sobre disciplina. Bota aí no grupo aí pra lembrar.
Boa, 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 boa. É muito bom.
A gente já tá dando tempo aqui, então, né? Não dá pra colocar um. Mano, depende da gente faz aqui vídeo de 2 horas, só que aí a galera não assiste.
Vai
Tá.
fácil.
A
Então,
gente corta pro próximo episódio.
vai ser o mesmo cara que vai comentar aqui embaixo. Não, mas eu assisto. Você não assiste, não, que a gente tem dados sobre isso. A gente sabe quanto
É
tempo vocês
verdade.
assistem.
Verdade.
Tá lá DP para mostrar que você não assiste a
A
aula
DT
inteira.
tá lá para isso, tá? E assim, aqui a gente pode falar sobre alguns outros assuntos. Se você quiser uma parte 2, comenta aqui embaixo. Se tá te ajudando alguma coisa que te deu um estalo, já comenta aqui embaixo também, se você estiver no YouTube. Qual é
Quer
o,
perguntar?
né, algum
Quer mandar
ponto que você quer.
perguntas? A gente pode abordar numa próxima live
Manda
também. Isso já
pergunta
ajuda.
sobre o tema que, se pá, a gente faz até uma live do nada e bate um papo sobre isso. Vem aqui trazer a experiência de cada um. Vamos trazer novas pessoas para falar sobre isso. Mas, para finalizar, o lance de gerenciamento, eu penso o seguinte: gerenciamento, você é uma empresa. O que que uma empresa precisa? Dados. Informações sobre você, informação sobre como você lidou com aquilo, qual o melhor ativo, como que você opera. Tudo isso faz parte da parte de gerenciamento. Gerenciamento não é só colocar um valor e falar que você vai clicar com isso, depois clicar assim, tá? É um conjunto de informações. Se isso aqui te ajudou, saiba que tem muito mais aula. Aula. Ah, Bruno, mas agora eu assisti, gostei e queria aprender como é que clica. Tem a DT. Tá? A DT vai estar aqui embaixo, tá vendo?
Vai.
De novo. Ah, o link da DT vai estar aqui embaixo. Se você quiser participar do Beginner, que é o meu treinamento, também vai estar um link aqui embaixo para você entrar. Acho que vai estar direto pro grupo de espera ou vai estar para a página. Não sei. Entra aí e espera lá. E o mais importante de tudo, se isso aqui te ajudou, compartilha com outras pessoas. Porque do mesmo jeito que pode ajudar você, talvez seja a próxima virada de chave para alguém que você conhece, para alguém que faz parte de algum grupo aí, beleza? Manda nesses grupinhos aí que eu sei que você tem. Eu sei que tem.
É, rapaziada, faz isso aí. Não vai
É.
custar nada pra você.
Manda nos
O dedo não vai
grupinhos aí.
cair, não.
E manda assim: ó, tem um carinha aqui falando uns palavrão, mas ele é gente boa, ó, top!
O
Porra!
foco aqui é fazer você ganhar dinheiro, seus
É. O
lindos.
meu já faço. Entendeu?
É
Então, a
isso.
gente perde nosso tempo para vir gravar um negócio, então espero que também esteja te ajudando e você possa compartilhar. Obrigado, meus jovens gafanhotos. Espero que na próxima vocês estejam aqui.
Eu vou estar aqui, mano. Tô aqui, tá ligado?
Todo dia.
É. Será que vamos ter hosts fixos?
Vamos, vamos.
Tá, isso. É, se você não me segue, procura lá no meu Instagram. A DT vai estar aqui embaixo. Espero que tenha gostado. Um beijo na boca e até depois.